Olá, tudo bem? Sou Luciano Condé, arquiteto de soluções da Microsoft. E no podcast de hoje vamos falar sobre boas práticas em arquitetura e design, assunto concorrência e transações. Quando falamos de concorrência e transações, estamos falando sobre a disputa de acesso a determinados recursos. Por exemplo, concorrência em banco de dados. Quando a gente fala em concorrência de banco de dados, estamos falando, por exemplo, qual a estratégia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, por exemplo, o modelo otimista, que a última atualização é válida, ou seja, quando eu vou acessar o banco, eu vou esperar que sempre ele esteja disponível para mim. Então, se temos dois usuários acessando o banco simultaneamente, os dois acreditam que no momento que eles clicarem no botão salvar, o banco vai estar disponível naquele ponto. É claro que, como existe uma pequena diferença de tempo entre um usuário e o outro, provavelmente, a última atualização do usuário vai ser válida. Ou não, por exemplo, um bloqueio pessimista. Aquele dado já é previamente bloqueado para um usuário. Então, o outro usuário tem que esperar aquele dado ser liberado. Desse ponto, você tem o princípio de que o dado não estará disponível no momento que você está trabalhando. Esse é um princípio, por exemplo, que você pode selecionar dentro de uma arquitetura de concorrência, né? Qual a estratégia que eu estou utilizando? Otimista, pessimista, né? A última que chega é o que salva, eu bloqueio os registros previamente. É claro que um ponto importante quando falamos de concorrência é sobre escalabilidade. Vamos dar um exemplo sobre escalabilidade. Suponhamos que você está desenvolvendo um site de comércio eletrônico que tem um estoque de mercadorias que você armazena essas mercadorias dentro de um carrinho de compras. Numa estratégia inicial, você pode, por exemplo, desenhar a sua aplicação. A partir do momento que um item é retirado, é movido para o carrinho de compras, você retira ele automaticamente do estoque. Você está fazendo uma visão pessimista, ou seja, você está locando aquele recurso enquanto a pessoa está fazendo compras. Mas vamos supor, por exemplo, que você tenha vários usuários ao mesmo tempo fazendo isso. A princípio parece que não tem nenhum problema, você vai ter um estoque grande de mercadorias. Mas se um desses usuários, por exemplo, de um site de comércio eletrônico, sai do ar, o que vai acontecer? Por exemplo, a conexão dele caiu, a internet dele está com algum problema de performance, etc. O que vai acontecer? Aquele item que você estava alocado para aquele usuário, ele vai ficar bloqueado durante o tempo. Você pode, talvez, implementar alguma estratégia adicional de, em tempos, pegar esses itens que estão fora ou não estão vinculados mais em um usuário e voltar eles para o seu estoque. Ou não. O ponto aí, note, se você tiver vários usuários fazendo isso ao mesmo tempo, com várias quedas ao mesmo tempo, ou não, você vai ter um problema de escalabilidade. Você não vai conseguir escalar, já que você está bloqueando os recursos. Talvez, no caso aí, uma estratégia utilizar o bloqueio, perdão, utilizar a estratégia otimista. Quando você for realmente realizar a compra, você vai lá, segura o registro no mercado, segura o produto no estoque. Neste momento, você, se caso você não tem estoque, você vai para o usuário. Infelizmente, devido a problemas de concorrência, etc., a gente não tem esse item no estoque. Você gostaria de deixar o seu e-mail para a gente lhe avisar assim que o item estiver disponível? Note, como eu fui pela estratégia otimista, eu consegui atender vários usuários ao mesmo tempo, já que nem todos fazem todas as ações de compra ao mesmo tempo, e ainda eu posso implementar algum mecanismo de gerar uma fidelidade em cima dele. Já quando falamos em transações, é importante o item, né? A transação, existe um dos princípios dele que chama o princípio ACID, ou Atomicity Consistency Isolation Durability, que significa esse princípio que, a partir do momento que eu inicio uma transação, eu tenho que garantir que ela é atômica, ou seja, ela é inquebrável. Se ela parar no meio do caminho, todos os dados que eu estava trabalhando em cima dele voltam ao estado anterior. Então, eu garanto, por exemplo, que eu vou ter uma consistência da informação, que é o princípio C. Isolar. Cada transação isola como se ela tiver, é isolada como se ela tivesse sendo executada unicamente. E durabilidade é, a partir do momento que eu persistir a informação, ela é durável, ou seja, ela torna disponível. Isso, por exemplo, esse princípio seria aplicado a transações de banco de dados ou transações conhecidas como short transactions. O que é uma short transaction? É aquela transação que em um tiro só você executa todos os passos necessários para garantir seu dado. Ou seja, você vai garantir um tiro só que é a atomicidade, você vai garantir que o dado, se tiver algum problema, você volta à situação anterior que é a consistência, você vai garantir que o dado fique isolado adequadamente a outra transação e garantir que após a execução daquela transação seja durável. Mas existem também outros tipos de transação, como transações long time transactions. As long time transactions são aquelas transações que são baseadas no princípio de orquestração. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um pedido de compra dentro da minha organização. Isso pode ser visto como um processo transacional da empresa. Esse pedido de compra, ele tem um início, tem um fim. A partir do momento que ele é aprovado, e aí essa aprovação pode passar na mão de um supervisor, de um gerente, de um diretor, até de um presidente de uma organização. Esse pedido de compra pode ir para um fornecedor e aguardar o retorno dele. Mas do início ao fim, a gente pode entender como esse item de solicitação como uma transação organizacional. Se ela vai fazer workflow, se ela vai falar com o presidente ou não, isso é uma questão dentro dela, uma questão de estrutura dela. Porém, né, como essa transação tem um longo período, como ficam os recursos que elas estão lá dentro? E aí é um princípio interessante, que é o princípio de, suponhamos que essa transação seja cancelada, como eu vou recuperar os recursos para garantir uma consistência dela? Um dos princípios utilizados aí chama de princípio de compensação. O que é compensação? Ao invés de, no princípio das short time transactions, que eu vou lá e faço um rollback, ou seja, eu volto à situação anterior, o compensação, por exemplo, eu vou ter que desfazer algumas atividades ou utilizar alguns princípios como princípios de reserva. Suponhamos que eu estou fazendo meu pedido de compra, eu já faço um pedido de reserva no estoque. Se aquela minha long time transaction for cancelada, eu vou lá e desfaço aquela reserva do meu estoque. Tá? Ou seja, eu estou desfazendo, estou compensando, enviando o comando de compensação nela. Então, o uso de transações é uma coisa interessante para o seu princípio, é uma coisa comum nas arquiteturas de aplicação, mas é importante diferenciar transações short time de transações long time. Também as transações podem ser feitas em nível de banco de dados, pode ser feita no nível de aplicação, né, e na camada de negócios. Mas é uma coisa importante considerar. Transações também têm impacto em escalabilidade, disponibilidade da sua aplicação. Considere algumas seguintes boas práticas para o desenho de concorrência de transação. Se você tem operações críticas de negócio, considere tratar dentro de transações. Use, por exemplo, transações com do banco de dados, transações baseadas em recursos de banco de dados. Se você não pode, por exemplo, pode utilizar o System.Transaction dentro do .NET Framework para fazer transações em múltiplos bancos, né, ou transações distribuídas. Quando não utilizar a transação, vá para o mecanismo de compensação. Aí é um exemplo do Long Time Transactions. E as Long Time Transactions, elas não seguem o mesmo princípio ACID, né, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ela já trabalha dentro do mecanismo de compensação de tarefas. Tá. Determine qual o melhor modelo de concorrência: otimista, pessimista. Verifique se você pode ou não compartilhar esses dados. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um dado que vai ser acessado por várias threads ao mesmo tempo. Como fica a sincronização dessas threads para garantir uma concorrência? É uma thread por vez ou não? É uma pessoa por vez ou não? Há múltiplas execuções. Então, estude recursos dentro do .NET Framework para tratamento de sincronização de multithreads. E por final, né, quando você tem transações, perdão, sincronização de multidados, pense talvez trabalhar com métodos ou objetos shared ou static dentro do .NET Framework. Então, neste podcast de hoje, nós vimos sobre o conceito de concorrência e transações. Existe um livro muito interessante chamado do Dino Esposito, que é Microsoft .NET Architecture Enterprise Applications. Esse livro, palavras básicas, Dino Esposito, Esposito, que lhe dá uma breve explicação bem didática sobre o conceito de concorrências e transações. É um livro que eu sugiro. Também eu sugiro a gente acompanhar nossas discussões em arcgroups.live.com e ver os nossos vídeos em channel9.mstn.com/brasil. Até o nosso próximo podcast.